Muito bom dia a todos. Senhora Engenheira Maria Lídia Ladeira, cumprimento como a sua equipa. Aproveito também para pedir aqui desculpa, porque não gosto e as entidades não devem também esperar, mas a verdade é que o atraso nos trabalhos da audição anterior também nos obrigaram a alguma dilação no tempo. Sem grandes delongas, queria de facto informar que tem 15 minutos para fazer alguma apresentação que tenha disponível para, portanto, para esta audição e também estamos a ouvi-los no âmbito do plano de atividades da COFMA e estamos a dar execução na última audição desta legislatura e desta sessão legislativa. Estamos todos a tentar perceber e prestar contas, cada um da sua forma. Tenha a palavra, por favor.
Sr. Presidente, muito obrigada. Muito bom, boa tarde, senhores deputados. Vamos apresentar a atividade da CRESAP no ano de 2018. Eu penso que já foi entregue em tempo o relatório de atividades e, portanto, o que nós vamos aqui apresentar é alguns dos mapas que constam desse relatório de atividades de 2018, bem como, enfim, a atividade que nós já desenvolvemos este ano, em 2019, no primeiro semestre. Só para, enfim, eu não sei se vê bem com tanta luz. Não, sim, consegue. Pronto. Portanto, só relembrar que a missão da CRESAP essencialmente assenta, por um lado, na realização dos procedimentos concursais para o recrutamento dos dirigentes superiores e, por outro lado, na emissão dos parceiros para as personalidades indigitadas para os cargos de gestor público. Como sabem, a CRESAP é constituída por uma comissão, que somos nós os quatro que estamos aqui hoje, e também pelos vogais não permanentes e os peritos designados pelos ministros, por cada um dos senhores ministros, pelos ministérios. Muito bem. Ok, acho que está bem. Muito obrigada. Muitíssimo obrigada. No fundo, aquilo que nós fazemos, ou a nossa atividade corresponde, é encontrar o melhor candidato para um determinado cargo. E para isso temos um conjunto de instrumentos que, enfim, que temos utilizado ao longo dos, têm sido utilizados pela CRESAP ao longo dos anos, que para além da avaliação do currículo dos candidatos e também de um questionário de autoavaliação preenchido por cada um dos, quer dos candidatos nos concursos, quer das pessoas que são indigitadas para gestores públicos, preenchem. Depois fazemos um questionário de análise de perfil pessoal, o APP de uma empresa, Thomas, e uma entrevista pessoal para, a partir daqui, aferir, de facto, se o perfil da pessoa indigitada corresponde ao cargo, tendo sempre por base as competências que estão definidas na legislação, quer para os gestores públicos, quer para os dirigentes superiores da administração pública. Nós apresentamos aqui este ano, na sequência daquilo que foi solicitado ou foi sugerido na última audiência, o fluxo do desenvolvimento do processo, com os tempos mais ou menos associados. Portanto, todos os no caso dos concursos, é sempre o pedido desencadeado pelo membro do governo, a partir daí é constituído o júri, portanto isto tem um tempo variável. Temos tido alguns, aqui neste processo, nesta constituição do júri, muitas vezes por dificuldade ou por não existir vogais não permanentes e peritos nomeados que possam ser, ou quando há, por exemplo, mudanças da estrutura governamental e há novos ministros, é preciso designar os novos vogais e os peritos e tem demorado mais tempo e por isso há alguns concursos em que este tempo aqui é grande, podendo chegar até alguns meses até isto se verificar. Depois da primeira reunião do júri e de definido o perfil do cargo, é enviado para o membro do governo que homologa o perfil, tem 20 dias para o fazer, senão a homologação é tácita. Depois temos a publicação em Diário da República do aviso propriamente dito, que tem, enfim, uma duração média de 15 dias úteis, portanto, às vezes demora de facto algum tempo este prazo. As candidaturas estão abertas de acordo com a legislação durante 10 dias, depois temos a parte da avaliação e depois de se encontrar os três nomes, o envio desses três nomes para o gabinete do membro, ao membro do governo, que depois tem 45 dias para designar. Quando no primeiro procedimento concursal não encontramos os três nomes, temos que repetir o processo e voltar a enviar para publicação em Diário da República o aviso e fazer, no fundo, nova avaliação. Portanto, este é o processo que nós esquematicamente tentámos aqui apresentar. Relativamente ao ano 2018, enfim, porque dizer que foram desenvolvidos pela CRESAP 149 procedimentos, que corresponderam a 63 que transitaram do ano anterior e 75 novas solicitações. 11 foram, no fundo, avisos de abertura que foram repetidos. Temos aqui a distribuição por Ministério, em que, de facto, o Ministério do Trabalho, da Solidariedade e Segurança Social foi o Ministério que solicitou e que mais procedimentos concursais. Temos aqui a distribuição. Praticamente todos os ministérios tiveram concursos. Em 2018, concluímos 96 procedimentos, estavam no final do ano, na fase de avaliação, 14, 3 em processo de publicação em Diário da República e nas fases iniciais, 29. Havia 7 processos que estavam a aguardar alguma informação da parte dos gabinetes ministeriais. Relativamente aos concursos concluídos, aos 96, a sua distribuição por Ministério foi esta. Salientamos 14 para o Ministério da Saúde, 12 para o Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social e 9 para dirigentes de organismos de tutela conjunta entre o Ministério da Agricultura e o Ministério do Mar. A maior parte dos 59% foram para dirigentes superiores de segundo grau, portanto com esta distribuição. Na avaliação dos candidatos por género, nós avaliámos 1.356 candidatos, dos quais 803 eram homens, portanto 60% homens, 40% eram mulheres. Nas entrevistas mantém-se praticamente também a mesma distribuição por género, portanto, porque só vão em entrevista aqueles candidatos que o júri considera que devem ser selecionados, no mínimo, em princípio, no mínimo 6. Há situações em que são mais, mas, portanto, a distribuição em termos de género mantém-se. Nos candidatos propostos pela shortlist em 2018, fizemos 81 propostas de designação, foram 243 candidatos e também com uma distribuição semelhante, cerca de 60% de homens e 40% de senhoras. A distribuição por grupo etário, maioritariamente entre os 51 e os 60 anos, mas também já cerca de 40% entre os 41 e os 50 anos. Nas designações feitas pelo Governo, a partir da shortlist enviadas pela CRESAP, foram feitas 68 designações no final de 2018, portanto estes dados são todos relativos ao final de 2018, em que 51% eram homens e 49% eram senhoras. Portanto, há aqui já, relativamente aos anos anteriores, um crescimento do número de mulheres designadas. Relativamente ao tempo de resposta às solicitações dos procedimentos, de facto, temos aqui a distribuição em que conseguimos fazer, de facto, 6 procedimentos com menos de 120 dias e esta tinha sido também uma das sugestões que tinha sido pedida na audiência anterior, que era quanto tempo é que demora um concurso a ser feito. De facto, ainda temos muitos concursos que demoraram mais de 270 dias, portanto, um tempo ainda bastante grande. Relativamente aos pareceres, o fluxo é mais simples, uma vez que a avaliação é só feita pelos membros da CRESAP E, portanto, temos 10 dias para apresentar o parecer ao membro do governo que o solicita. No ano de 2018 fizemos 172 pareceres, e esta é a distribuição por Ministério. Aqui, de facto, o Ministério da Saúde tem mais de metade, ou praticamente metade dos pareceres que nós damos. Portanto, quase 49% dos pareceres são relacionados com dirigentes ou gestores públicos ligados ao Ministério da Saúde. Nomeadamente são os conselhos de administração dos hospitais e os diretores dos ACES, dos agrupamentos de centro de saúde. Por género, os parceiros emitidos, portanto, as solicitações do governo têm esta distribuição. Como se vê, o número de mulheres tem subido, tem vindo a subir, temos 45% já em 2018. Temos aqui a idade dos candidatos avaliados. O grupo etário entre os 41% e os 57% e 50 anos é aquele mais relevante na designação dos avaliados. Tentando ser, enfim, rápida, e porque o relatório já foi entregue, chamava só a atenção a algumas iniciativas que têm a ver com, por um lado, a formação que foi dada aos vogais não permanentes e aos peritos, e também a conclusão da formação no instrumento que nós utilizamos para avaliar o perfil dos candidatos. Saliento aqui uma reunião importante com o Ministério da Educação, nomeadamente com o Diretor-Geral do Ensino Superior, com vista a definir os critérios específicos para a apresentação dos diplomas de conclusão de licenciatura quando são obtidos em países estrangeiros. Portanto, quando é que nós podemos considerar válidos os diplomas de licenciatura obtidos em países estrangeiros? Portanto, tivemos uma reunião para esclarecer esta situação que nos levantava alguns problemas. Depois, relativamente ao nosso funcionamento, fizemos uma reflexão interna sobre os ajustamentos necessários ao regulamento e também elaborámos, de acordo com o regulamento da proteção de dados, a política de privacidade e foi designado o encarregado de proteção de dados. Fizemos apresentações da CRESAP a 3 países estrangeiros, portanto, a delegações do Azerbaijão, do Kosovo e da Lituânia, no âmbito da cooperação da OCDE com estes países. Relativamente aos recursos, a CRESAP, e isto é um problema da Comissão grave, tem a ver com a falta de recursos de suporte e a forma como eles estão providos, uma vez que são técnicos do INA e da Secretaria-Geral que não estão em mobilidade, estão numa situação de quase empréstimo das direções-gerais ao CRESAP. Isto é uma situação que eu acho que no futuro deveria ser ponderada, porque uma comissão tem que ter um suporte técnico para poder trabalhar e, inclusivamente, tudo ser mais rápido. E, portanto, isto é uma limitação. É uma limitação a CRESAP não ter, neste momento, um técnico jurista. Portanto, estamos dependentes sempre do apoio que nos é dado ou pela Secretaria-Geral do Ministério das Finanças, que, relativamente ao contencioso, enfim, não é claro que seja esta entidade que nos dá suporte, portanto, ninguém nos dá muito bem suporte, portanto, temos que andar sempre numa posição de fragilidade, porque também, neste momento, não temos condições orçamentais para adjudicar serviços jurídicos através de uma avença a terceiros. Portanto, esta é, enfim, uma fragilidade que sentimos. Os recursos financeiros, enfim, são os que temos. A sua execução no ano de 2018 foi a 100%. E, como vêem, 82% do peso do orçamento da CRESAP em pessoal. E o orçamento tem-se mantido com uma ligeira, praticamente igual ao 2017 e uma diminuição relativamente ao 2016. Os recursos tecnológicos que temos precisam urgentemente de uma remodelação, estamos a preparar uma candidatura ao SAMA, mas para isso precisamos de ter orçamento, portanto é também uma limitação que temos, porque todo o sistema está, enfim, antiquado e precisa de ser remodelado, nomeadamente a aplicação que dá suporte aos concursos. E relativamente à desmaterialização dos processos de parecer ainda não está feita. Esta é, enfim, a situação que temos. Fizemos algumas sugestões no relatório de atividades relativamente a alterações necessárias ao Estatuto do Pessoal Dirigente, que têm a ver, nomeadamente, com a publicitação, que não está clara e não está a ser feita de acordo com o que está no diploma. A questão da obrigatoriedade da participação dos dirigentes intermédios, esta obrigatoriedade também não é possível ser feita, porque nós não podemos obrigar os dirigentes a concorrer, porque tem que ser da iniciativa deles que vão fazer a sua candidatura na plataforma. Nós informamos, aliás, também temos um desconhecimento de quem são, informamos as secretarias gerais e são as secretarias gerais que fazem a divulgação pelos dirigentes intermédios. A nossa experiência é que há muito, para aquilo que nós gostaríamos, há muito poucos dirigentes intermédios a concorrer aos concursos. Mas é a situação que temos. A clarificação das consequências da nomeação nos 45 dias subsequentes, houve algumas situações, e a possibilidade de abertura imediata dos procedimentos concursais na sequência da designação de um dirigente superior em regime de substituição. Portanto, estas foram sugestões apresentadas no relatório de atividades. Relativamente ao regulamento, também temos aqui algumas sugestões, mas estas propostas foram já presentes à comissão na sua globalidade, portanto, em que inclui os vogais não permanentes, e foram aprovadas. Consideramos ainda necessário, como a aquisição de novos instrumentos de avaliação, a renovação e a reengenharia da aplicação informática de suporte aos procedimentos concursais, a desmaterialização do processo de emissão de pareceres e o reforço de recursos humanos nas áreas relevantes, nomeadamente na área jurídica, que neste momento é a nossa maior fragilidade. Só muito, muito rapidamente, relativamente à atividade de 2019, gostaria de dizer que nós, neste momento, já concluímos 38 procedimentos concursais e que, relativamente aos pareceres, já emitimos no primeiro semestre tantos pareceres como no ano passado inteiro. Portanto, já fizemos 172 pareceres, está aqui a distribuição por Ministério e... pronto, e muito rapidamente, a distribuição também entre homens e mulheres, em que 53% são homens e 47% mulheres, portanto continua a subir o número de mulheres designados indigitados para gestores públicos. Enfim, muito resumidamente, e é esta a nossa atividade em 2018, e apresentando já o que foi feito no primeiro semestre de 2019.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Terá, de facto, depois a oportunidade de prestar esclarecimentos complementares no âmbito das questões que lhe forem colocadas. Só desejar que sejam, de facto, ponderadas e respondidas às solicitações que apresentaram e sobretudo, que seja posto um alerta naquilo que é fator crítico de sucesso em toda a administração pública, que são, de facto, os dirigentes intermédios. Formulo esse voto também a partir daqui e passamos já a dar a palavra ao Sr. Deputado do PSD, Cristóvão Norte. Crespo, peço desculpa.
Obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Engenheira Maria Júlia Ladeira e a equipa da CRESAP, portanto, por estar aqui. pelos documentos que nos facultaram, que nos enviaram e que têm residentes no portal, portanto, e dadas as limitações e a asfixia a que estão sujeitos, portanto, de alguma forma é relevante esse trabalho. E é exatamente por o relatório de atividades, portanto, e uma vez que nós estamos na Comissão de Orçamento e Finanças, que tem que ter obrigatoriamente muita sensibilidade em relação a estas questões, portanto, é que o relatório passou a ser relatório de atividades, quando até 2015 era relatório de atividade e contas. Mas nós também percebemos, porque, aliás, na página 35 existe logo uma grande incoerência, portanto, dificilmente explicável, que é dizer que, não é o dizer, é o constatar, portanto, mais do que o dizer, é que o orçamento de 2018 atribuído à CRESAP era a partida deficitário, portanto, que acho que é algo que, quase no domínio do surreal, portanto, quando nós pensamos que a CRESAP iniciou funções em 2012, portanto, e o objetivo era promover o mérito com transparência, com isenção, com rigor e com independência. Portanto, pretendíamos a excelência na avaliação para os cargos de direção e gestão na administração pública. Portanto, e aqui é fundamental esta componente da independência. Portanto, e se nós começamos exatamente assim, com esta limitação dramática à independência, portanto, eu penso que algo corre mal, portanto, e depois a seguir, designadamente na página do relatório de atividade, desenvolvem que as cativações vieram a agravar esta situação, mas depois nós verificamos na execução do orçamento, e talvez não seja deficiente, e talvez por isso é que depois se conseguem os objetivos, é que de facto a execução ainda foi abaixo do orçamento inicial. Portanto, o orçamento inicial era deficitário, e depois conseguimos chegar à final e fazer a quadratura do círculo. Portanto, o orçamento verificou-se que a execução até excedeu aquilo que era o orçamento inicial. Portanto, por isso, eu penso que é relevante, portanto, este quadro diz bem da forma como o Ministério das Finanças lidou com a CRESAP neste pilar da independência. Portanto, em termos aqui a independência financeira, digamos assim, da CRESAP. E depois a Sra. Presidente referiu outro aspecto, que é o que será o outro pilar dessa mesma independência, portanto, que são as limitações aos recursos humanos portanto, que têm e com quais são confrontadas. Portanto, pensamos que não faz qualquer sentido, ao fim destes anos, portanto, numa altura em que a CRESAP devia estar, digamos assim, a funcionar em velocidade de cruzeiro, portanto, ainda não ter um quadro pessoal, portanto, afeto, ainda viver numa situação orçamental desta natureza, portanto, eu penso que está tudo errado nesta formulação, porque, de facto, aquilo que o Governo tem feito é manter a CRESAP nesta situação, mas não diz exatamente o que é que pretende da CRESAP, o que é que pretende fazer com a CRESAP. Portanto, e esta era a primeira nota que nós queríamos deixar em relação àquilo que é o funcionamento da CRESAP, não por vossa responsabilidade, porque reconhecemos o trabalho que tem sido feito, a recuperação do trabalho de anos anteriores, mas pela falta de condições que lhe tem sido dada em relação a esta matéria. Portanto, é referido também, na mesma área, portanto, que a evolução tecnológica, como todos nós conhecemos, obriga, e as questões ligadas à privacidade de dados, portanto, que esperavam que em 2019 fosse possível concretizar esse investimento tecnológico nessa plataforma informática. Já houve alguma, ou existe neste momento, alguma perspectiva de disponibilização dessa situação, de ser possível que seja concretizada e que seja possível e expectável que se resolva essa situação? Em relação às conclusões prospectivas, portanto, que colocam na página 37, sem relação a cada uma destas reflexões, portanto, tem algo mais do que aquilo que consta do relatório de atividades, portanto, tanto politicamente do Governo, se existe sensibilidade política para acolher algumas destes aspectos que referem. Em relação ao regulamento de tramitação dos procedimentos de recrutamento e seleção também identificados, portanto, e dizem que encontrando-se em redação final e ultimação para posterior aprovação e respectiva publicação em Diário da República, se de facto já foi percorrido mais caminho, portanto, em termos da possibilidade dessa publicação, e depois questões mais lineares, mais simples, portanto, em relação àquilo que se espera de cada uma, sempre das organizações, portanto, a satisfação do cliente, aqui entre aspas, portanto, em termos de recursos, contestações, portanto, se têm quantificado, se existem, portanto, porque é algo que não aparece refletido no relatório de atividades. Um outro aspecto, em relação aos processos concluídos e à situação de repetição de avisos, portanto, identificam 11 avisos e desses 11 procedimentos concursais repetidos, houve 4 que continuaram a ser permitida a obtenção de shortlist. E nesses casos o Governo procede ao recrutamento por escolha. Em relação a algumas destas situações...
Está para concluir?
Já concluo, Sra. Presidente. Em relação a algumas destas situações, e chegaram-nos alguns lamentos que nos disseram que... e não se percebe muito bem como é que pode existir situações em que não existe shortlist, é que a estratégia seguida foi exatamente propiciar a escolha pelo Governo. Portanto, a não insistência repetida de shortlist, portanto, era para perguntar se de facto corresponde à verdade ou se foi efetivamente uma situação em concreto. Depois, outras questões que nos surgem muito rápidas, portanto, em relação à opinião de construir shortlists hierarquizadas em determinadas circunstâncias, portanto, a possibilidade de existir entrevistas à possibilidade de existirem entrevistas à porta, não de porta fechada, mas sim de porta aberta, digamos assim. E uma última questão, Sra. Presidente, portanto, saiu em abril, maio, a informação que o Ministério das Finanças estava à espera que a CRESAP abrisse procedimento concursal para a DGAEP, portanto, verificando no portal que existe uma proposta de nomeação. Como é que é compaginável essa situação da existência de uma proposta de nomeação com a informação do Governo que vai abrir concurso exatamente para essa situação? Obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Com a mesma tolerância para os outros grupos parlamentares, Sra. Presidente, tem a palavra para responder nos mesmos 7 minutos.
Sr. Deputado, relativamente à questão orçamental, todo o processo está em curso, portanto os processos para reforço do orçamento da CRESAP. Estamos dependentes, de facto, das autorizações do Ministério das Finanças. Relativamente às pessoas... A CRESAP já manifestou esta questão, ultrapassa-nos, portanto, quando foi criada a CRESAP, não foram em 2012, esta comissão não tem associado nenhum quadro de pessoal, nem nenhuma infraestrutura de apoio, de suporte. O que se diz é que, relativamente à parte administrativa e financeira, a Secretaria-Geral dá suporte e o que o tem feito e de uma maneira muito efetiva. Relativamente aos concursos, há uma parte que é feita pelo INA para o Secretariado dos Concursos, o que tem sido feito também de uma forma através de 3 pessoas que temos. A CRESAP anteriormente chegou a ter 5 pessoas, nomeadamente as pessoas dos PEPACs. Relativamente ao apoio jurídico, não está definido de maneira nenhuma quem é que dá suporte à CRESAP, portanto há aqui uma falha e isso vem desde a criação desta comissão. Quando se cria uma comissão tem que se dar as condições, portanto isto é um procedimento que vem, é um problema que vem, tanto quanto eu sei, desde o princípio, que agora se sente mais, porque temos mais trabalho do ponto de vista jurídico. Temos dificuldades e temos algumas falhas que temos que colmatar solicitando às Secretarias Gerais apoio. Relativamente às contestações e recursos, Não temos tido nenhuma contestação, nenhum recurso, pelo menos que seja que nós tenhamos conhecimento. Tem-nos sido solicitado algumas envio-datas, têm sido feitos de acordo com a legislação em vigor. Não temos nenhum processo em tribunal relativamente à atividade da CRESAP. Relativamente à questão que tem a ver com o não encontrar depois das pessoas na shortlist, eu tenho que veementemente dizer ao Sr. Deputado que nós o que queremos é encontrar a shortlist. Nunca na CRESAP foi feito ou adiado ou feito qualquer entrevista no sentido de não encontrar uma shortlist. O nosso objetivo é encontrar a shortlist, é encontrar as três pessoas. Quando isso não acontece, e foram raras as situações, porque o ano passado foram quatro, este ano foram três, suponho eu, são situações em que, de facto, nós não temos candidatos para, depois de serem feitos os dois avisos, não temos candidatos para o lugar, não temos pessoas com o perfil. Isso garante, Sr. Deputado, que nunca foi feito nenhum concurso com o objetivo de não encontrar candidatos. Isso é perfeitamente uma situação que nunca foi posta. Isso...
Temos concurso à partida sem partidos, porque nem há candidatos
sequer. Exatamente. Temos alguns concursos que temos dois candidatos, logo à partida. Está deserto, temos que repetir e depois estas situações são aquelas que acontecem. Mas temos tido candidatos de concursos com muitos candidatos, com alguns candidatos que não se enquadram no perfil que foi solicitado. Pronto, isso é. Eu gostava de dizer que isto é veementemente que esta situação nunca, e que ficasse registado, nunca foi. Nunca aconteceu na CRESAP. Relativamente às entrevistas de porta aberta ou não, não está previsto, não tenho nada contra, porque não tenho absolutamente nada contra, se estiver previsto no regulamento ou na legislação, não temos absolutamente nada contra essa situação. Relativamente ao processo da DGAEP, vai ser aberto, como sabe, nós temos que cumprir aquilo que está na legislação. Houve um pedido do gabinete da senhora Secretária de Estado, não foi ainda aberto e portanto, nós teremos que abrir o concurso. Não foi ainda, não se verificou esta situação, porque até maio não houve perito do Ministério das Finanças que pudesse participar neste concurso. Houve uma alteração ao perfil e, portanto, essa situação vai ser resolvida agora, no futuro.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Dava a palavra ao Sr. Deputado Nuno Sá, Partido Socialista.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu queria começar por cumprimentar e agradecer a presença da Sra. Presidente da CRESAP e dos vogais permanentes que a acompanham. Queria também agradecer o trabalho prévio que nos foi disponibilizado através da exposição que aqui apresentaram, bem como o relatório de atividades da CRESAP, sobre o qual nos debruçamos e que é um contributo muito importante, decisivo, para nos apercebermos da atividade da própria CRESAP e da evolução que a CRESAP tem assistido, designadamente no ano de 2018. Queria começar por dizer à Sra. Presidente da CRESAP e aos vogais permanentes que a acompanham que o Partido Socialista entende que a CRESAP, na sua missão e na defesa dos seus valores de independência, de isenção, de mais rigor, de transparência, equidade e mérito no recrutamento para os cargos dirigentes na administração pública, tem tido um papel muito relevante e que tem contribuído decisivamente para dar resposta e para termos um clima de confiança social naquilo que é o recrutamento e funcionamento do Estado português na sua dimensão de dirigentes da administração pública. E esta é uma questão que não é de sumenos acentuar, na medida em que hoje as questões da transparência, da equidade, da justiça e combate a qualquer fenómeno de influências e até de corrupção, tem, como todos sabemos, uma importância na nossa sociedade e junto dos portugueses decisivo. E aí todos, e também a CRESAP, têm naturalmente um papel muito importante e que nós saudamos o vosso empenho em contribuir para garantir os valores da ética e da nossa sociedade de justiça e de transparência. Nesse sentido, obviamente que aqueles contributos que nos deixaram na fase final daquilo que é possível melhorar é sempre algo que nós nestas audições queremos ouvir com muita atenção e sobretudo aquilo que quiserem acrescentar do que o legislador no futuro pode melhorar para a missão da CRESAP. Indo ainda também aqui a uma questão muito concreta, que é, nós queremos que seja dada uma resposta muito objetiva, clara, e que esperemos que seja tranquilizadora, que dissipe qualquer suspeita relativamente àquilo que foi o funcionamento da CRESAP durante o ano de 2018, e se houve alguma tentativa ou interferência política ou partidária na designação de cargos que não tem que ter qualquer interferência política ou partidária, porque não são cargos de confiança política. E nós queremos que haja uma resposta clara, seja ela qual for, porque estamos aqui precisamente para garantir que não haja, que a CRESAP cumpra a sua missão e que não haja interferências política ou partidárias no recrutamento no âmbito da CRESAP. Também há uma questão que nós percebemos a própria dificuldade, até algum antagonismo que é criado no seio da própria CRESAP, e que eu acho que é um aspecto que, designadamente, o Partido Socialista, que tem responsabilidades no governo e que lidera o governo, não tem que ter nenhum receio em encarar a questão frontalmente, e eu aqui faço, que se prende com a questão de clarificar se o governo, no final do procedimento de recrutamento, e havendo já uma shortlist, se está obrigado a proceder à nomeação. No nosso entendimento, não. Evidentemente que a CRESAP, permitam-me utilizar uma expressão popular, e os seus colaboradores e trabalhadores não estão a trabalhar para aquecer, como costuma dizer o povo, e bem, estão a trabalhar com um objetivo e respondendo aos desafios que lhes são colocados, e evidentemente que o sentimento e o que se pretende é que o processo de recrutamento termine com a nomeação por parte do governo. Mas também temos, na minha opinião, que perceber que na dinâmica da realidade da vida podem acontecer situações que também só podem ser excepcionais, evidentemente que não pode ser a regra porque isso não bate certo de acordo com a realidade, mas que excepcionalmente pode, ou por alteração do perfil pretendido, ou por alteração daquilo que são as orientações que o governo quer imprimir ao serviço para o qual se estava a recrutar, pode, ou até porque surja um candidato que na altura não estava disponível, porque não, eu não vejo nenhum receio em fazer esta discussão, e que possa ter melhor preparação, qualificações e perfil adequado para a função, que o governo não nomeie e possa abrir um novo processo de recrutamento. Eu penso que não temos de ter nenhum receio de debater esta matéria, mas também digo já que não se percebe, não me parece sensato e razoável que, no final do processo de recrutamento, havendo justificações plausíveis que motivem a não nomeação, mais que acabei de evidenciar, tenha obrigatoriamente que o governo nomear, se não for a decisão adequada, correta e que se pretende. Por outro lado, também queria introduzir aqui a questão do género. A desigualdade de género continua patente na administração pública e é mais evidente nos dirigentes superiores de primeiro grau. Continuamos a questionar o que é que leva a esta situação e se há alguma sugestão ao legislador para que se comece a inverter esta tendência. A diferença entre mulheres e homens avaliados e entrevistados é ainda maior, sobretudo nos avaliados, melhora depois nos entrevistados, sobretudo, e entre também as propostas. Aí, vai, à medida que vai passando a fase do concurso, vai melhorando a igualdade entre géneros. Começa numa grande desigualdade e vai melhorando. E também, de facto, tem-se notado uma tendência de haver mais igualdade de género, sendo que nas designações melhoraram muito em 2017 e em 2018 já há quase uma paridade nas designações que foram feitas. Mas ainda subsiste um caminho a fazer daquilo que resulta dos números. Quais são as causas e como é que podemos melhorar a promoção da igualdade de género? Eu vou terminar, Sra. Presidente, com três questões muito objetivas. Uma que aqui já foi aflorada, a questão dos tempos de resposta às solicitações. Em 42% dos casos estamos a falar de mais de 270 dias. Porquê e como podemos melhorar. Depois, a questão dos recursos humanos e financeiros de que dispõe a CRESAP. Eu confesso que tinha aqui uma pergunta de trabalho de casa, se seriam suficientes, mas já fomos percebendo que não, mas podem voltar a sublinhar esse aspecto. E dizem, consideram necessária a aquisição de novos instrumentos de avaliação de candidatos. Pode concretizar esta necessidade em que é que se traduz na prática? Por último, notamos que a CRESAP tem bebido de experiências internacionais e que são importantes, e também, de facto, é importante comparar Portugal com as práticas de outros países, designadamente na União Europeia e nos países membros da OCDE. E neste exercício de confronto, de comparar Portugal com outros países, em termos das práticas na área da CRESAP, como é que avaliam a nossa situação? Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Presidente, para responder, por favor.
Sr. Deputado, enfim, são muitas questões, vou tentar rapidamente. Começando por a sua primeira solicitação de saber, ou a sua primeira questão de saber se houve influência, se havia influência política ou partidária junto à CRESAP. Como eu já aqui referi uma vez, nós nunca tivemos nenhuma influência, nenhuma interferência de qualquer membro do governo nas nomeações ou nos concursos da CRESAP. Isso eu já afirmei aqui e volto a afirmar. Nunca tivemos, da parte dos membros do governo, qualquer interferência ou qualquer influência. Esta questão gostaria que ficasse clara. Relativamente ao processo dos 45 dias e da não nomeação da shortlist, isso é um problema do nosso entendimento e o fundamento da CRESAP baseava-se de facto no encontrar na shortlist e na designação a partir da shortlist. Esse para nós é o princípio da CRESAP. Portanto, e isso é para nós é o que está na lei. Foi por isso que, num caso em que isso não aconteceu, manifestámos o nosso desagrado, que é uma situação que pode ser revista, que deve ser discutida, estou perfeitamente de acordo, mas neste momento, de acordo com a legislação em vigor, o nosso entendimento é que uma shortlist deve dar lugar a uma designação, a não ser que haja uma situação que isso possa, não possa ser, mas muito excepcional, mas quer dizer... Uma shortlist deve dar lugar a uma designação. Essa é, neste momento, aquilo que nós achamos que é o princípio da CRESAP. Que a próxima lei, ou que uma revisão a esta lei, clarifique esta situação, é uma das sugestões que nós, inclusivamente, apontamos. Relativamente ao género, eu gostava de salientar que, para a CRESAP, mais importante que o género, o problema é o mérito. E, portanto, inclusivamente, porque na própria legislação essa situação da igualdade, do CUR, a CRESAP está isenta dessa obrigatoriedade. E, de facto, o único fator é o mérito. A situação que acontece é que há mais homens a concorrer do que mulheres, e nos concursos, noutros não, portanto, mas genericamente os valores que viram são estes. Mas, portanto, eu aqui reitero mais uma vez que o mérito é o único critério que a CRESAP avalia. Portanto, fique relativamente claro. Relativamente aos tempos de resposta superiores a 270 dias, as situações, está no diagrama, as situações variam de caso para caso, os mais demorados têm a ver muitas vezes com a nomeação dos vogais não permanentes e dos peritos, e outras vezes também há muitos fatores, um candidato que não pode vir, que apresenta um atestado e que só pode vir passado 15 dias. Portanto, há várias situações que nos levam a adiar entrevistas e, de acordo com a legislação atual, a ter que, entre, se nós não encontrarmos os três nomes, ter que repetir o concurso e entrevistar todos os candidatos. Se nós tivermos um concurso com 30 candidatos, nesses 30 candidatos não encontramos 3, temos que entrevistar os 30 para poder depois voltar a abrir o novo, fazer um novo aviso. Portanto, tudo isto, há várias questões, as situações variam de caso para caso. De facto, neste momento eu reconheço que, por exemplo, face à carga de trabalho que em 2019 temos tido relativamente aos parceiros, há alguns concursos que gostaríamos de ter iniciado e ainda não se iniciaram. Portanto, isto também tem a ver com o facto de o próprio trabalho desenrolar das atividades da CRESAP. Portanto, relativamente aos recursos financeiros, já manifestei a nossa preocupação pelos recursos que temos e os recursos humanos. Relativamente aos novos instrumentos, existem hoje em dia muitos instrumentos que nos permitiam auxiliar na avaliação das competências dos candidatos que estão disponíveis no mercado, que poderiam ser utilizados em casos pontuais em que podem surgir algumas dúvidas relativamente a uma ou outra das competências que o candidato tem. Nós, de facto, não temos verbas neste momento para fazer isso. Inclusivamente, já fizemos consultas ao mercado sobre outros instrumentos que existam e que nos podem ajudar a avaliar melhor e mais finamente, se quiser utilizar este termo, os candidatos. As experiências internacionais, de facto, não temos tido, enfim, para além de acompanharmos algumas revistas internacionais da matéria, não temos tido nem tempo para fazer avaliações do que se está a passar na Europa. Vamos acompanhando alguns documentos da OCDE, mas já antigos, já enfim, com alguns 2 ou 3 anos. Temos visto o que é que tem sido produzido, mas não temos tido a oportunidade de fazer um trabalho que gostaríamos, até porque gostaríamos muito de conhecer o que é feito. E pronto, relativamente a esta questão, eu reconheço que não temos condições para fazer isso.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Sr. Deputado Trigo Pereira, tem a palavra, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria começar por cumprimentar a doutora Júlia Ladeira e a sua equipa. Nós tivemos aqui uma audição, aqui há uns meses atrás, em que eu achei muito curioso, porque todos os partidos acharam na altura que era necessário repensar o modelo da CRESAP, passados estes anos e esta experiência, que foi claramente positiva, mas estávamos na altura de repensar. Nessa altura e nessa audição eu disse que iria apresentar propostas de projeto de lei. Apresentei efetivamente 3 propostas de projeto de lei, como a Sra. Presidente sabe, e que serão votadas na sexta-feira. Duas das quais envolvem e que resolvem, a meu ver, os problemas que foram discutidos já hoje aqui, ou seja, se a shortlist deve ou não deve dar lugar a uma nomeação. Obviamente que, no meu entendimento do enquadramento legal neste momento, deve dar lugar a uma nomeação, salvo situações muito excepcionais e bem fundamentadas. Mas o problema à montante disto é um modelo que eu acho que tem que ser melhorado e tinha que ser assumido, e é esse o projeto de lei que foi apresentado, que há cargos que são de nomeação política e que se assume que são de nomeação política e que são listados quais é que são, e os outros são concursais. Aliás, o modelo que nós temos neste momento já é dual, ou seja, para os cargos dirigentes há concurso e shortlist, para, por exemplo, membros dos conselhos de administração das entidades reguladoras não há concurso. Há apenas um parecer não vinculativo da CRESAP e, nesse caso, até há uma audição na Assembleia da República e um parecer na Assembleia da República. E, portanto, dizia eu, há questões estruturais a montante que têm que ser resolvidas onde elas devem ser resolvidas, ou seja, na legislação, e repensar o modelo. Isso tem a ver com dois projetos que apresentei. E há questões que têm a ver com transparência. Aliás, estes projetos desceram à Comissão de Transparência e não nem à COFMA nem à Comissão de Trabalho, precisamente porque incidem muito sobre a transparência. E eu gostava de ouvir a Sra. Presidente sobre uma questão concreta, que é um dos três, que é a ideia de que seria útil no Diário da República ser publicado a quando da nomeação, não apenas o currículo vitae e o nome da pessoa designada pelo membro do governo, mas também, digamos assim, o resumo do parecer, quer da CRESAP, quando é só da CRESAP, quer da Assembleia da República, da Comissão Parlamentar, que ouviu o vogal do Conselho de Administração sobre um determinado nome. Porque, já agora, fazendo um pouco aqui o paralelismo com a situação presente, nós temos casos em que a Comissão Parlamentar competente deu pareceres positivos e temos casos em que deu pareceres negativos. Obviamente, o membro do Governo também não é obrigado a não nomear, mas isso aconteceu nesta legislatura, a não nomear no caso de haver um parecer negativo da Comissão Parlamentar. Portanto, mas se o fizesse, então essa nomeação, se o fizesse em Diário da República, deveria aparecer, este pelo menos é o meu entendimento, mas gostava de saber da Sra. Presidente, digamos também essa informação. Não apenas o CV do candidato, mas mais a informação, e seria mais transparente. Eu saltei um ponto introdutório, queria obviamente saudar o trabalho todo que desempenharam até hoje, mas, e também saúdo, digamos, este caminho para a paridade, mas na minha análise, o enquadramento legal hoje existente não incorpora, por exemplo, e nem podia incorporar, os resultados de uma lei da paridade que foi aprovada recentemente. E, portanto, há aqui também uma atualização legislativa que necessita ser feita. Este é o meu ponto de vista. Gostava também de saber o ponto de vista da Sra. Presidente. Se não devemos adequar a legislação existente, que versa sobretudo sobre a CRESAP, em relação aos desenvolvimentos legislativos que existiram muito, muito recentemente nesta área, neste caso concreto da lei da paridade. Fico satisfeito com os resultados que apresentou aqui em termos das nomeações e queria terminar com a questão dos recursos humanos. Eu acho isto inacreditável. É que as pessoas que não acompanham isto não sabem, mas a CRESAP tem vindo a alargar o seu âmbito de competências. Quando foi criada, era sobretudo cargos dirigentes, depois foi alargada, quer para os conselhos de administração das entidades reguladoras, quer para quem dirige os centros de saúde. Portanto, o âmbito de atuação da CRESAP foi alargado. E aquela lista que apresentou aqui dos recursos humanos da CRESAP é uma coisa inacreditável e nem sequer são recursos humanos da CRESAP. São pessoas que nem sequer nem percebi se gostava que esclarecesse um bocadinho isso, não é? Se estão em regime de requisição, quer dizer, ou estão só... Agora vais lá fazer ali um pescate à CRESAP, não é? Disse-me que eram pessoas do INA, de outra entidade, quer dizer, como é que isto funciona? Quer dizer, é assim que se quer criar uma entidade independente? Independente. Portanto, eu gostava de, aliás, um dos projetos também que eu apresentei, mas isso tem a ver com a nomeação do próprio Presidente, não queria falar sobre isso, mas a questão da autonomia e da independência parece-me fundamental e da questão dos recursos humanos, e gostava também que desenvolvesse um bocadinho sobre isso. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra, Sr. Presidente.
Sr. Deputado, muito obrigada. Relativamente a fazendo também a ligação A audição anterior, eu manifesto aqui, como da outra vez, a nossa inteira disponibilidade para participar no repensar do modelo atual da CRESAP para aquilo que os seus deputados, esta Casa, o entender que deve ser, portanto, a nossa disponibilidade para fazer isso. Relativamente à questão que levantou da transparência e da utilidade da apresentação do resumo em Diário da República do parecer da CRESAP, nós não temos nada a opor. Relativamente aos pareceres dos gestores públicos, o resumo já é apresentado na página da CRESAP. Portanto, na página da CRESAP está o resumo de todos os pareceres que são dados. Portanto, não temos
quando
nada...
Quando a pessoa é designada.
Se permite, Sr. Presidente, só para clarificar uma coisa. A minha questão do Diário da República é só esta. Não. Um dia a CRESAP, esperemos que não aconteça, desaparece. E se isso acontecer, desaparece tudo. E a questão do Diário da República é que não desaparece nunca. E nós temos muitas instituições em Portugal que desapareceram. E com elas toda a memória sobre tudo o que foi feito. Está a ver o meu ponto?
Claro. Mas não temos nada contra, portanto, os pareceres são enviados aos gabinetes dos membros do Governo, que têm acesso ao resumo, que também é publicitado no site da CRESAP, portanto, é uma questão que está prevista na própria legislação que isso seja feito dessa maneira. Não temos nada contra. Portanto, aí... Relativamente à questão... dos recursos humanos, que é, sendo também rápida, que neste momento e que desde o princípio a CRESAP tem e que eu apresentei aqui, que são, no fundo, três pessoas do INA que estão numa situação semelhante ao destacamento, portanto, que semelhante, estão, no fundo, cedidas à CRESAP há anos, portanto, esta situação não é de agora, é desde o princípio da CRESAP, e duas pessoas, um motorista e uma assistente que faz o secretariado da Secretaria-Geral do Ministério, que esses sim já estão ligados ao orçamento da CRESAP. Portanto, esta é a situação que temos. A falta, neste momento, de um jurista que nos dê suporte é muito relevante. O INA já abriu um processo de mobilidade para encontrar uma pessoa para a CRESAP, não o encontrou, portanto, há de facto, neste momento, uma situação de falta de recursos humanos, de suporte. Temos que fazer nós. Ou pedir apoio às outras secretarias gerais, que também, devo dizer, que têm dado a maior colaboração à CRESAP. Mas, no fundo, estamos sempre dependentes do apoio de terceiros. Portanto, eu acho que esta situação, numa futuro modelo, numa futura reformulação da lei, tem que ser revista.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Registo ainda uma intervenção, não sei se depois os outros grupos parlamentares desejam intervir. Tenho a palavra o Sr. Deputado Cristóvão Crespo.
Obrigado, Sra. Presidente. Das respostas que foram dadas, ficou-me uma dúvida. Em relação à questão orçamental, percebi que estavam a negociar. Portanto, a minha ideia não, aqui não. Nem em relação a 2018 era portanto, fazer a ligação com o 2019. Qual foi a situação que ocorre em termos de dotação orçamental para 2019? Portanto, se repetiu aquele quadro não complementar, tanto de deficitário da dotação orçamental de 2019, portanto, porque eu percebi pela negociação portanto, que estava implícito que se verificou uma situação semelhante à de 2018, portanto, era corroborar exatamente se eu percebi bem daquilo que afirmaram, portanto, que o ponto de partida orçamental para 2019 foi igual ao de 2018, portanto, igual no sentido em que é deficitário. Depois, acompanhando também ali a intervenção do Sr. Deputado Nuno Sá, portanto, em relação à transparência destes processos, eu não sei se está disponível no site, estive a verificar, portanto, em relação àqueles quatro concursos que ficaram sem shortlist, portanto, após a repetição, portanto, se é possível ser identificados, saber quais foram os concursos, portanto, as entidades foram... Portanto, a repetição, mas aqui estava a dizer em relação aos quatro que chegou à final, à conclusão que não havia shortlist. Portanto, se era possível serem identificados. E depois, em relação ao perfil e à questão da alteração dos perfis, Portanto, eu penso que aqui estamos a colocar tudo em causa. Portanto, se o Governo não nomeia, portanto, estamos a frustrar o trabalho e o investimento que a CRESAB faz, mas também os próprios cidadãos, portanto, quando tem que fazer um investimento para aceder portanto, e para fazer as provas que têm inerentes ao concurso. Portanto, eu penso que a alteração ao perfil tem que ser ponderada à partida. Portanto, à partida é que se tem que ser cuidadoso com a definição do perfil para quando foi feito o lançamento do aviso, portanto, estar tudo certo, porque depois o resto pode gerar numa perfeita perversão do sistema, portanto, que estamos a colocar mais uma condicionante na nomeação. Portanto, o Governo até agora já tem a possibilidade de escolher na shortlist. Estamos a dar uma quarta hipótese, digamos assim, é nomear aquelas três pessoas ou, por isso, simplesmente não nomear. Portanto, isto acaba por perverter o sistema, digamos assim, quando está em causa o investimento na CRESAP, como se disse, é sempre diminuto, e o investimento que os próprios cidadãos e os candidatos fazem nessas situações. Portanto, era exatamente isto e já agora, em jeito de conclusão, se é possível identificar quais foram as quatro situações em que não existiu shortlist final. Obrigado, senhor.
Faremos resposta conjunta, senhora Presidente, se não se importa. Se o deputado Trigo Pereira tem alguma questão a colocar?
Não será a questão, será apenas um apontamento, digamos assim. Eu registro, digamos assim, que a importância de maior, na resposta que foi dada, de maior transparência no sentido de maior divulgação, e registro com agrado isso, dos parceiros da própria CRESAP em relação à seleção de pessoal dirigente, porque de facto nós temos, e com isto termino, nós temos que trabalhar e continuar a trabalhar, independentemente daquilo que sejam os resultados das votações desta sexta-feira, para aperfeiçoar um modelo de funcionamento da CRESAP. E temos que caminhar no sentido de maior transparência, neste sentido. Não há problemas nenhuns em que haja nomeações políticas, desde que sejam assumidas como nomeações políticas, que a pessoa entre quando entra o titular da pasta política e saia quando esse titular sai. E que as outras que sejam mais concursais e que saiba mais informação sobre a ordenação dos candidatos, nomeadamente, que é uma coisa que hoje não é feita, porque a lei não o exige, não é? Não é feita. E, portanto, há três candidatos. Podemos ter um candidato que está por ordem alfabética. O que a lei diz é candidatos por ordem alfabética. Portanto, podemos ter o melhor candidato de longe, muito desfasado dos outros. Isto não é revelado publicamente. E não é revelado publicamente. E, portanto, o titular pode escolher um que até foi colocado em último lugar, mas não se sabe que foi colocado em último lugar. Hoje, no modelo atual, na proposta que eu faço, essa ordenação era clara. E os CVs também. Hoje não se sabe quais são os CVs dos candidatos, só se sabe o do nomeado, no final. E depois há quem recorra e até ponha... há casos de contestação, como sabe a Sra. Presidente. Tenho ouvido vários casos de contestação, quer dizer, dos próprios, não, talvez não em termos judiciais, mas a mim já me chegaram várias pessoas sobre contestação. E porquê? Há pouca transparência. Nós temos que ter, a CRESAP faz uma shortlist e os cidadãos, todos os cidadãos devem saber o currículo dos três candidatos. Não é, há uma shortlist, manda-se para o membro do governo, o membro do governo seleciona um, nomeia e diz, olha, este senhor, o currículo dele é este. Os cidadãos têm direito a saber quais eram as três pessoas que foram candidatadas e o titular do cargo político, se quiser recusar o melhor candidato de longe, pode fazê-lo, mas terá o ónus político de ter feito uma segunda escolha ou uma terceira escolha. Hoje não tem, e isso é grave. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Há uma questão que ninguém colocou, que nenhum grupo parlamentar colocou e que eu gostava, e que a Sra. Presidente tinha aflorado e que eu gostava de ver esclarecida, que tem a ver com a questão das licenciaturas obtidas em países estrangeiros. Primeiro, como lidam com a questão e como, o que é que resultou da interpelação do Governo no âmbito dessa matéria em termos concursais e em termos de igualdade de oportunidades. E por fim ainda, por conhecimento próprio, depois de 6 processos desenvolvidos de candidatura à CRESAP, de facto dar um voto de louvor aos serviços de apoio que foram inexcedíveis. Muito obrigada.
Muito bem, Senhora Presidente, muito obrigada. Relativamente aos quatro concursos, ou procedimentos concursais que tiveram, que não tiveram, nós não encontramos as três pessoas, eu neste momento não sei de cor, mas enviarei ainda hoje à tarde à senhora Presidente essa situação. Relativamente aos de 2019, dois que houve, um foi da coordenadora da UTAP e o outro foi do presidente do IFAP. Portanto, esses, lembro-me, portanto, são mais recentes. Portanto, foram dois concursos em que terminaram com um pedido de parecer por não ter sido encontrado três pessoas. Eu gostava também de dizer, e respondendo também já ao Sr. Deputado Trigo Pereira, que, de facto, as três pessoas que estão na shortlist não são iguais, portanto, não têm a mesma avaliação. Mas, do nosso entendimento, todas elas têm condições para desempenhar o lugar. Pronto. É só eu percebo que há diferenças, mas ao colocarmos uma pessoa numa shortlist, e por isso é que há situações em que não encontramos, é que consideramos que, de facto, qualquer uma das pessoas tem condições, não são iguais.
Mas uma pode estar aqui.
Exato, mas todas elas têm condições. Mas todas têm condições para exercer o lugar.
Sim.
Relativamente à apresentação dos três currículos, não temos nada. Se a legislação...
Eles são
enviados para a tutela. Portanto, quando mandamos o parecer, mandamos sempre os três currículos que são enviados, que são selecionados.
Mas não são públicos.
Não são publicados. Senhora... Que era? Peço desculpa.
E da parte orçamental para 2019?
E da parte orçamental para 2019, se acompanhou a situação deficitária que se tinha verificado em 2018?
2019 era equivalente ao 2018, portanto, com as cativações, portanto, a situação está neste momento o processo de descativação e de reforço orçamental. Para de facto a CRESAP conseguir executar o seu orçamento. Gostaria só de dizer à Sra. Presidente, relativamente às licenciaturas, à questão das licenciaturas, depois da reunião com o Sr. Diretor-Geral do Ensino Superior, foi feita uma pequena alteração nos avisos a dizer que as licenciaturas tinham que ser reconhecidas pelas entidades nacionais. Portanto, eu agora não tenho aqui exatamente, ou pelas universidades. Portanto, há um processo de reconhecimento e que esse processo de reconhecimento é obrigatório para as licenciaturas ou os graus, precisamente para as licenciaturas, porque a licenciatura é que é a condição de admissão. E, portanto, passou a estar nos avisos de abertura de concurso essa situação.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Ficamos então a aguardar, a COFMA fica a aguardar então o envio da referência às quatro situações que ficaram vagas sem ser possível integrar a shortlist e pronto, e desejar-lhe um bom trabalho para o futuro, que continuem pelo menos a ter as condições mínimas para poderem trabalhar e que o poder político de facto decida em função daquilo que forem os seus objetivos. Muito obrigada a todos pela vossa presença e pelos vossos contributos.
Eu estou a defender.